Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. A morada da Uitisica sentava a meio lançante em uma das encostas da serra. Erguia-se do centro de um terrado revestido de marachões de pedra-sol. Por diante, além do terreiro, descia a rampa, com suave ondulação até a planície, atrás da habitação. Remontava-se ao dorso de uma iminência donde caía abrupta, sobre um vale profundo que a separava do corpo da montanha. Na frente elevava-se no terreiro a algumas braças da estrada, a frondosa Uitisica, donde viera o nome à fazenda. Era um gigante da antiga Mata Virgem, que outrora cobria aquele sítio. Na ocasião da derrubada, sua majestosa beleza movolveu o fazendendeiro a respeitá-la, destinando-a a ser como que o lar indígena da nova habitação fundada aí nesses ermos. As casas da opulenta morada eram todas construídas com solidez e dispostas por maneira que se prestariam sendo preciso. Não somente à defesa contra um assalto, como à resistência em caso do sitio. Ocupava a maior área do terreiro um edifício de vastas proporções que prolongava duas asas para o fundo, flanqueando um pátio interior, bastante espaçoso para conter horto e pomar. À extremidade de cada uma dessas e outros edifícios menores, alguns já trepados sobre os pincaros alpestres, porém ligados entre si por maciços de rochedos que formavam uma muralha formidável. A tapeçaria e alfaias da casa eram de uma suntuosidade que se não encontra hoje igual, não só em toda a província, mas quiçá em nenhuma vivenda rural do império. Naquela epocha, porém, os fazendeiros tinham um putimbre foi fazer ostentação de sua opulência e cercar-se de um luxo régio, suprimindo assim em torno de si o deserto que o cercava. Havia fazendeiro, e o capitão Mor Camoelo era um deles, que não comia senão em baixela de ouro, e que trazia na libré de seus criados e escravo, bem como nos jazes de seus cavalos, brocados, veludos e telas de maior tu e primor do que usavam nos passos reis de Lisbeia os fidalgos lusitanos. Datava do começo do século XVII a primeira fundação da herdade ou fazenda. Como já então se entrava a chanar esses nos novos solares que fidalgos de fortuna iam assentando nas terras de conquista. Como outrora haviam feito no reino outros aventureiros, também enobrecidos pelo valor e pelas façanhas. Naturalmente lembraram-se nos avoengos de pôr esnomear as granjas de maior trafego pela razão de representarem os grossos cabedas e grandes posses de seus donos. Daí veio a designação no norte aos casas de criação, como no sul aos predios de lavoura. O gado de várias espécies, que os primeiros povoadores tinham introduzido na capitania do Ceará, se propagara de um modo prodigioso por todo o sertão, coberto de ricas pastagens. Sucederam o mesmo que nos pampas do sul, as raças se tornaram silvestres, e manadas de gado amontado, que ainda hoje na província chama-se Barbatão, vagavam pelos campos e enchiam as matas. Chegando a notícia desta riqueza a capitâneas vizinhas, muitos de seus habitantes, já bastados, vieram estabelecer-se nos sertões do Ceará, e ali fundaram grandes herdades, obtendo as terras por Sesmaria. Nessa opação do solo, a cobiça de envolta com orgulho gerou as luz acerrimas, encarniziçadas as que durante o século XVIII façolaram a nascente colonia. Entre todas a guerra de extermínio das duas poderosas farosas dos montes e feitosas, e que se acabou pelo aniquilamento da primeira. Desta barbara contenda ficou sinistra da memoria não só na xônica da província, como no xoliu de sua topografia. Com outros sesmeiros, veio de Penambu o velho Campelo, que tinha fundado a herdade, e a transmitira por sucessão havia já 20 anos ao filho, o atual capitão Mor. No tempo da fundação da zenda em O Formoso e ameno sertão de Quixeramobim, que os primeiros povoadores haviam denominado Campo Maior por causa da extensão, achava-se quase inabitado. Apenas se encontravam alguns ranchos onde se acolhia uma população vagabunda de aventureiros, que percorriam o sertão, vivendo das rapinas de urze e dos recursos que lhes oferecia a fafartura da terra. Só em 750 fundou-se sob a invocação do santo Vanto Antonúnio de Padua a primeira freguesia, a qual mais tarde foi criada a vila pela carta régia de 13 de junho de 1789, que a separou do termo de Aracate. Sob o domínio do atual dono, a fazenda continuou a prosperar e com o volver dos anos adquiriu novas pertenças, com que mais se excedia, não lhe faltando nenhuma das comodidades e recreios que pediam viver à lei da grandeza. Tal era a herdade que chegara o Capitão Mor nessa tarde de 10 dezembro de 1764. Tornava ele do Recife, onde à volta de cada 3 anos costumava fazer uma viagem. Desta vez levara a família para mostrar a capital do Pernambuco à Dona Flor, que ainda não a tinha visto, pois só para visitar a avó em Russas ou para assistir aos ofícios da Semana Santa no Icó, havia a donzela alguma rara vez deixado a Oiticica onde nascera. Ao cabo de sua jornada, já em terra fazenda, fora o Capitão Mor atalhado pelo fogo, que afinal conseguira extinguir com sua gente. Concluído o serviço, encaminhara-se para a casa e acabava de parar no terreiro, embaixo da Oiticica. As aclamações com que o acolheu toda a gente da fazenda Presturosa ao seu encontro, respondeu com um aceno repetido da mão esquerda, e apeou-se afinal sem esforço, mas guardada a pausa e medida de que jamais se desairava. Ali deu audiência de chegada a todas as pessoas, que uma após outra, desde o capelão e o feicator até o último dos escravos, vieram saudá-lo dando-lhe boa-vinda, a cada um escutava com paciência, examinando-lhe as feições para notar a mudança que porventura fizera, e dirigindo-lhe alguma breve pergunta. Depois que passou o último da turma, volveu o Capitão Mor os olhos para o seu feitor. Falta um. Com licença de Vossa Senhoria, parece-me que estão todos. E o Arnaldo? Esse não se conta, desde o dia em que o Sr. Capitão Mor saiu de jornada, que ele também desapareceu da fazenda. Ah, então é que pediu-nos licença e nós lhe a concedemos. Com certeza que reitela pedido, acrescentou o Agrela. Descarregou o Capitão Mor no feitor um olhar que o aturdiu. Manuel Abreus e vimos achar o fogo nas matas da Oiticica à meia legoa de nossa casa, e ninguém na fazenda soube, nem acudiu em tempo. Como foi isto, Manuel Abreu? Com licença do Sr. Capitão Mor, saberá a Vossa Senhoria que eu não sei. Ainda não estou em mim com um caso destes. Pois amanhã há de estar averiguado quem foi o causador do incêndio, para lhe ser lançado conforme a culpa. Dirigiu-se o fazendeiro ao portico da casa, cujos degraus subiu, para entrar na sala pintada de florões a fresco pelo teto e pelas paredes, e guaicida de moveis de jacarandá forrados de moscovia com taxas de prata. Ali estavam ainda Dona Genoveva e a filha que se levantaram para receber o tão. Então, só eu, quando todos os deveres de dono da propriedade estavam cumpridos, consentiu o Capitão Mor que afinal pulsasse o seu coração de pai. Cingindo com o braço o talhe de Dona Fafa Flor, cerrou-a ao peito, no desusado alvoroto que perpassou-lhe a fisionomia sempre calma e serena. Se reconhecia a alma fora profundamente percussa. Depois que abraçou a filha, sem arroubos, solene mas prolongadamente, o Capitão Mor levou-a para o sofá e, sentando-a defronte de si, esqueceu-se reafita-la, como se não a tivesse visto por largo trato e se quisesse recuperar dessa privação de sua imagem. Este pormenor mostrava o relevo do homem que era o Capitão Mor. Formalista severo, adicto às regras e cerimonias, que se esmerava em observar escrupulosamente, imbuído de uma gravidade que tinha por essencial ao decoro de uma pessoa de sua categoria e posição, rejeitava todos os afetos como todos os interesses a essa rigorosa disciplina das maneiras. Não era? Esse modo do campel a afetação ridícula de meneios em que se requinta a fatuidade, e sim uma temperança de gesto e de palavra, que se comediam pelo receio de descaírem em vulgaridades. Nascia tal resguardo do nobre de manter o estado que lhe havia criado a forfortuna. Campelo provinha de sangue limpo, mas plêbio, e almejando um pergaminho de nobreza, que enfim alcançara, ele queria merecê-lo por seus dotes, e ser primeiro fidalgo na pessoa do que no brasão. Assentava bem esse temperamento do gesto no porte avantajado do Capitão Mor e imprimia-lhe ao aspecto muita dignidade. Sua compleição robusta ostentava-se na plenitude do vigor ao toques dessa moderação inabalável, e a fisionomia cheia, placida e seria, impunha a quantos lhe falavam um irresistível acatamento. Enquanto o Capitão Mor comprazia-se em contemplar a filha, Dona Genoveva referia ao marido o período que havia por milagre escapado à donzela, e no meio da sua narrativa não deixou insinuar uma dososa exprotrobação a fragma que o marido conservara quando ela lhe comunicara seus terrores. Eu tinha fé em Deus que no via de conservar nossa filha, Dona Genoveva, respondeu serenamente Campelo. Já é todo cair à tarde, e as sombras da noite se desdobravam pelas encostas da serra. Os viajantes recolheram aos seus aposentos, enquanto não chegava a hora do terço de Nossa Senhora, que antes da ceia se devia rezar na capela, em louvor e graça pela chegada dos donos da casa. A campa tangida vivamente soltava os repiques argentinos, sombreados pela surdina dos longos pios das aves noturnas e dos ulos da brisa nas grotas da serra.